punha rosa ao peito.
Ora, aqui está uma rosa branca muito especial. 9 horas, 12 minutos. Professor Dr. Luís Sancho, connosco em linha. Muito bom dia.
Bom dia, Maria João. Bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
E cá está o nosso professor para nos falar de saúde, como habitualmente a esta hora.
Exato. E depois de ontem ter divagado por outras andanças de saúde, hoje só podemos falar de saúde. E hoje queria falar da chamada úlcera péptica, ou as úlceras, como normalmente nós esquecemos do adjetivo. O adjetivo já agora tem a ver com aquilo que se achou que era a grande causa das úlceras, que era uma enzima que nós temos no nosso estômago chamada pepsina. E, portanto, ela existe exatamente para digerir as proteínas, não só, mas principalmente, e achava-se que era, portanto, a ação dessa peptina sobre a parede gástrica que causava a úlcera. E são, efetivamente, é uma das principais causas. Há vários tipos, como não podia deixar de ser, normalmente em função da localização, portanto podemos ter uma úlcera no duodeno, que é os primeiros centímetros do intestino delgado logo a seguir ao estômago, e que é o tipo mais comum de úlcera. Depois temos as úlceras esofágicas, que ficam no esófago, no tubo que liga a garganta ao estômago, e ironicamente, as úlceras gástricas, portanto, as que estão no estômago, são as menos frequentes. Mas todas podem aparecer e, claro, falamos no outro dia que havia algumas associadas, inclusivamente, a stresses e traumatismos graves, chamadas úlceras de stress. Ora, as úlceras desenvolvem-se quando se alteram os mecanismos de defesa que protegem o estômago, ou o duodeno, ou mesmo o esófago, do suco gástrico. Porquê é que essas alterações acontecem? Não sabemos, porque toda a gente produz ácido no seu estômago, com raríssimas exceções. Mas só cerca de máximo 10% das pessoas é que chegam a desenvolver úlceras. Portanto, há aqui qualquer coisa que nós ainda não entendemos. Poderá ter a ver com a quantidade de ácido, poderá ter a ver com o padrão de secreção. Se calhar essas pessoas libertam o ácido muito antes da pessoa começar a comer, etc. Há muitos fatores. Nós sabemos que as pessoas que libertam muito ácido têm mais tendência para desenvolver as úlceras do que aqueles que não têm. Mas também há casos de pessoas com baixa secreção de ácido que desenvolvem o raio da úlcera. A maioria dos casos, as úlceras estão associadas à bactéria Helicobacter pylori. Já falamos dela porque ela sobrevive no meio ácido do estômago, e é raríssimo, relativamente raro isso acontecer. Nós sabemos que a presença delas é quase condição sine qua non. Isto é, as pessoas, principalmente nas úlceras duodenais, praticamente 100% das pessoas que têm úlceras têm colónias destas bactérias. Sintomas. Bom, os sintomas são os típicos: a dor, o ardor, a corrosão, uma sensação de vazio, de fome. Os padrões destes sintomas são muito recorrentes e muitas vezes as pessoas que sofrem desta condição reconhecem-nos e reconhecem também que há padrões ao longo do ano. Isto, há alturas em que aparecem, sentem mais e sentem menos. Há um reaparecimento das úlceras na primavera e no outono. Há um aumento das úlceras com situações de stress. É frequente, por exemplo, de madrugada, a pessoa sentir esses sintomas, principalmente a dor, não é? Porque se calhar os outros até passam mais ou menos despercebidos. Mas isto depois vai variar um bocadinho conforme a localização. os médicos convém fazerem uma endoscopia, às vezes fazem aquelas radiografia com aquelas papas de bário, mas isso não é muito eficaz, obviamente. Normalmente é endoscopia ou uma análise gástrica, portanto uma análise ao ácido da pessoa. A nível de tratamentos, bom, temos vários antiácidos. Há os que são absorvíveis e os não absorvíveis. Os absorvíveis são rápidos e eficazes, mas como são absorvíveis, nós não devemos consumi-los muito porque vão alterar o nosso equilíbrio ácido-base. Vão levar uma alcalose do nosso sangue se tomarmos muito bicarbonato, carbonato de cálcio, esse género de medicação. Uma vez, de vez em quando, uma emergência não faz mal nenhum, mas não devemos tomar isto seguido mais do que 2-3 dias. Senão começamos a sentir alcalose, então começamos com náuseas, com dor de cabeça, com fraquezas. Portanto, a certa altura torna-se pior a cura que a doença. Né? A maioria, hoje em dia, são os chamados antiácidos não absorvíveis. Eles têm muito menos efeitos colaterais porque não entram no corpo, só atuam basicamente sobre o estômago. Os mais comuns, ou os mais normais, são os hidróxidos, hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, principalmente este último, hidróxido de magnésio. Pois também há medicações que se podem tomar para casos mais, que já achamos que efetivamente há úlcera desenvolvida, por exemplo, há um muito comum hoje em dia, o omeprazol. Normalmente os que terminam em prazol, ou esprazol, são associados exatamente a essa ajuda, porque inibem a produção ácida do estômago. Por causa disso, acabam por ter um efeito muito mais prolongado, mas também não devemos tomá-los regularmente, caso contrário, também podemos interferir com a digestão normal dos alimentos. Isto é sempre a mesma coisa com os medicamentos. Eles fazem bem a uma coisa, mas têm sempre o potencial para fazer mal a outra coisa. Portanto, devemos tomá-los na conta, peso e medida que nos é recomendado e sempre atentos a efeitos secundários, porque podem efetivamente acontecer. Portanto, em jeito de resumo, também acho que já me alonguei um bocadinho, a úlcera péptica é uma ferida normalmente circular no estômago, no revestimento do estômago ou imediatamente na sua vizinhança, portanto no esófago, no duodeno, por uma lesão ou erosão normalmente causada pelos ácidos.
E assim foi a nossa edição de hoje.
Eu gostaria só de dizer ao nosso colega, ao Sr. Carlos Campos, que o assunto que ele, o desafio, a pergunta que ele me lançou não está esquecida. Estou à procura da informação para poder responder com propriedade em relação àqueles aditivos e suplementos alimentares que se vendem na televisão.
Fica então o registro e o recado em breve para responder ao ouvinte Carlos Campos. Professor, bom fim de semana, até segunda.
Muito obrigado, bom fim de semana, Maria João e a todo o auditório.
E não esqueça, todas estas participações do professor Dr. Luís Sancho ficam disponíveis para si em terranova.pt. Agora, 9 horas, 22 minutos, bom dia com a Terra Nova, bom fim de semana.